Nós estamos estudando Hebreus capítulo 10. A palavra de Deus nos diz assim, versículos 26 até o versículo 31, nessa nossa primeira leitura. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A palavra de Deus é muito clara em dizer que juízo, julgamento, é o resultado natural da rebeldia voluntária. Versículos 26 e 27 estão dizendo para a gente que se eu rejeitar o único sacrifício capaz de nos perdoar e salvar, não sobrou qualquer outro meio de fé para nossa salvação. E o que fica é só uma expectativa terrível do juízo divino. Algumas pessoas não entendem como é que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus se compatibiliza com a justiça de Deus. Deus é perfeito. É interessante que quando nós estamos educando os nossos filhos, a gente precisa de um tempero. Se eu pegar um filho, se eu pegar o meu filho, se você pegar o seu filho, e só conferir ao meu filho amor, misericórdia, perdão, de tal maneira que não haja qualquer limite, que não haja qualquer juízo, que não haja qualquer inferência de coisas ruins ou más que precisam ser tiradas da vida, não haja qualquer tipo de consequência das nossas falhas, o que é que vai acontecer com essa criança? Eu não preciso dizer para você, você já sabe. A gente vai dizer assim: aí essa criança vai ficar estragada, não é? E o pior, essa vai ser uma criança infeliz para o resto da vida. E mais, sabe o que vai acontecer? Nós que não fizemos a nossa parte como pais, que é esse tempero saudável entre amor e justiça, vamos assistir uma coisa terrível. Nós vamos perceber que o mundo tem os seus veículos de justiça. E aquilo que nós não fizemos em casa vai acontecer com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente, com esse homem ao longo da vida. Ele vai ser uma pessoa frustrada, não vai parar em emprego nenhum porque não conhece a autoridade e não entende o que é ter um chefe. Ele não vai conseguir conviver com seus vizinhos porque ele não sabe respeitar limites. Ele vai dar trombada com a vida e vai dar trombada, quem sabe, com a polícia. E um dia, talvez a sua vida esteja fadada a estar até num presídio. Por quê? Porque amor sem justiça é algo degradante. De outro lado, se uma criança for criada dentro de um lar onde só existe justiça, só existe repreensão, só existe palavra de reprovação, só existe castigo, o que vai acontecer é que nós vamos encontrar uma outra criança, um outro tipo de criança, um outro tipo de homem, um outro tipo de adulto, totalmente reprimido, totalmente machucado, que tem medo de tudo, não pode fazer quase nada, não consegue caminhar com liberdade na vida, porque ele está sempre preso pelos seus medos. E aí a gente olha como Deus é sábio. Ele nos ensina a educar os nossos filhos com 50% de amor e 50% de justiça. Agora, Deus faz a mesma coisa. Deus nos dá um amor incomensurável. Um amor descrito na palavra de Deus como algo tremendo, a ponto dele mesmo tomar o nosso lugar, vendo as nossas desgraças, os nossos problemas, as nossas falhas, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, ele esvazia-se da sua glória para caber na forma humana. E ele disse: eu vou dar um jeito nesse meu filho, eu vou lá onde ele está, eu não vou deixar ele me procurar, eu vou até onde ele está. E ele não somente vem a essa terra, mas ele se revela no seu poder, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia e mais. Ele sabia que o salário do pecado é a morte. Então o que ele faz? Ele toma o meu lugar e o seu lugar lá na cruz do Calvário. Ele paga o preço do meu pecado, a consequência do meu pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, diz a Bíblia, mas tenha a vida eterna. E isso está aqui revelado em amor, graça, misericórdia, tanta coisa tremenda de Deus. Aí de repente eu olho e digo assim: e eu lá pedi para você vir a esse mundo? E eu lá pedi para você morrer na cruz por mim? Deixa que eu cuido da minha vida. Eu quero seguir a minha vida do meu jeito, segundo a minha cabeça. Não quero ouvir nada nem ninguém. Não quero fazer do teu jeito as coisas. Para com isso. Como um menino rebelde. Então a Bíblia nos diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: se esse é o caminho, e se esse é o único caminho, e se esse caminho tem lhe sido oferecido de inúmeras maneiras e com uma tremenda intensidade, e você voluntariamente, decididamente, não quer andar por esse caminho, o que é que sobra? O que sobra é a consequência de não andar por esse caminho. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem outro caminho, não tem um atalho, não tem uma outra maneira. Ou a gente vai a Deus através de Jesus, ou teremos que nos apresentar diante de Deus para sermos julgados, porque não quisermos andar. Porque não quisermos andar com Jesus. E quando a Bíblia fala disso, ela fala do juízo de Deus. Tem gente que não gosta de ouvir falar sobre o juízo de Deus e sobre o inferno. Mas a palavra de Deus é muito clara em dizer da existência de um lugar em que aqueles que não desejam andar com Deus e caminhar com Deus nessa vida, irão. E esse lugar não foi preparado para os homens, a Bíblia diz. Esse lugar foi preparado para Satanás e os seus anjos, os seus demônios. Esse lugar foi preparado para uma punição eterna para aqueles seres. Todavia, aqueles que decidirem voluntariamente não andar com Deus nessa vida, não vão andar com Deus na eternidade. E não tem nenhum outro caminho, só tem um caminho, que é Jesus. O autor de Hebreus agora coloca um segundo argumento. Ele está falando para um povo que conhecia bem a lei, que conhecia bem o Velho Testamento. Ele diz assim: olha, presta atenção, veja se não tem lógica isso. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se chegasse alguém no meio do contexto da nação de Israel e publicamente ele rejeitasse a lei de Moisés e instituísse, num momento de vida espiritual da nação comprometida com a lei, instituísse algum tipo de prática que fosse abominável segundo a lei, o que acontecia é que duas testemunhas iam lá, falavam que isso era verdade, que viram, que ouviram, que aconteceu, e o que acontecia? Diante de um julgamento público, aquela pessoa era morta. Por exemplo, se alguém quebrasse algum princípio da lei, como matar alguém, Duas testemunhas vinham e diziam: ele quebrou o princípio da lei, matou, morre. Chegava uma outra situação em que algo que ferisse princípios básicos da lei estivessem sendo vivenciados, e esse para o julgamento, decidia-se à luz da lei e a pessoa morria. E então o autor de Hebreus diz assim: veja só, que coisa interessante. Você acha que Deus não vai ser mais severo se vocês não somente quebrarem o princípio da lei, mas rejeitarem aquilo que de milagre, de amor ele está fazendo? Olha só o que diz o verso 29. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quão mais severo castigo. Se alguém morria ao rejeitar o pacto firmado pelo sangue de animais, será que Deus não será mais severo, ou pelo menos igualmente severo, quanto ao pacto rejeitado que foi firmado pelo sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo? Se para nos livrar do juízo, ele mesmo tomou o nosso lugar, e nós agora então voluntária e deliberadamente rejeitamos a sua aliança de amor, então o que você acha que sobrará para nós? Pergunta o autor de Hebreus. E a resposta natural do texto é juízo, juízo de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus vê a nossa rebeldia, a nossa dureza de coração, o nosso não querer ouvir a palavra de Deus, o nosso não querer ouvir o evangelho do Senhor, o nosso não querer ouvir o toque do Senhor dizendo: vem filho, deixa eu mudar a tua vida, deixa eu entrar no teu coração, deixa eu fazer diferença na tua história. Ele vê isso como um insulto ao Espírito Santo, cheio de graça, que constantemente e insistentemente está batendo a porta do nosso coração, testificando que esse amor de Deus pode ser dado a nós. O que eu quero dizer com isso? Nas cartas às igrejas do Apocalipse, vai haver uma carta que é endereçada a uma igreja que é chamada a Igreja Morta. Nós vivemos num tempo chamado tempo pós-cristão, onde o cristianismo virou uma cultura. Ele faz parte do nosso jeito de ser. Então, se alguém perguntar, aqui no Brasil, a maioria vai dizer: ah, eu sou cristão. Mas para muitos de nós, ser cristão não significa absolutamente nada. É aquilo que nós chamamos de ser um cristão nominal. Alguém que tem o nome, mas não tem o conteúdo. E a Bíblia está dizendo que esse tipo de cristianismo nominal é morto, porque na verdade é uma rebeldia. A gente não permite que a graça de Deus nos alcance, a gente não permite que as transformações de Deus atuem na nossa vida. Nós não assumimos com o Senhor compromissos. E aí a palavra de Deus diz assim: sabe o que é que vai restar para aqueles que insistentemente estão dizendo não para o Senhor, para a sua palavra, para a sua vontade, para o seu propósito? Juízo. Queridos, se eu pudesse, se eu tivesse instrumentos para isso, eu abriria a cabeça de alguns, para colocar um pouquinho de inteligência, para que pudesse entrar lá dentro um pouquinho de percepção da graça de Deus. Tem gente que há 10 anos, 20 anos, 30 anos, tem ouvido a palavra do Senhor, a palavra do Senhor tem tocado o seu coração, a sua alma tem sido às vezes perturbada pela ação do amor de Deus, da misericórdia, e aí por alguma razão interior, e quem sabe até por compromissos exteriores, não abrem mão, não querem abrir mão, não querem deixar Jesus mudar a sua vida, endurecem o seu coração. E que pena, porque o único caminho que leva para a presença de Deus e para o céu é Jesus. Eu me lembro de uma ocasião em que estava evangelizando uma pessoa e a palavra de Deus começou a falar profundamente o coração dessa pessoa. Aquela pessoa começou a orar, começou a chorar na presença de Deus, lia a palavra de Deus, tinha tantas dúvidas e dizia: pastor, esclarece essas dúvidas para mim. Até que um dia ela veio com uma dúvida, uma senhora, sobre a questão daquilo que a palavra de Deus falava sobre a vida conjugal. E então ela abriu o coração, ela disse: sabe, pastor, já faz alguns anos que eu sou amante de uma pessoa. Essa pessoa tem sua casa, sua família, tem toda uma estrutura montada, e já há alguns anos eu vivo como amante dele. E eu estou lendo aqui a Bíblia está dizendo que eu tenho que tomar uma decisão com relação a esse assunto. E ela fez uma pergunta interessante, ela disse assim: eu posso continuar andando com Jesus e manter a minha vida do jeito que está? E aí a gente começa a olhar a palavra de Deus e vai descobrir uma coisa. Muitos de nós resistimos ao Senhor Jesus no nosso coração, não porque nós não queiramos Jesus, não porque um dia nós não desejemos passar a eternidade com Ele, mas nós não queremos viver nesta vida debaixo da orientação da sua graça e do seu amor. Nós queremos um tipo de compromisso com Jesus que seja meia boca. Então eu mantenho o nome de Jesus sobre a minha vida e faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Só que a Bíblia diz que esse tipo de fé é uma fé morta, que não produz efeitos espirituais. Porque de alguma maneira eu estou lutando contra Deus e contra a sua palavra. E então eu falei para aquela moça, disse: não, se você está tomando uma decisão firme com Jesus, você tem que deixar Jesus mexer nas coisas que estão na sua vida e reordenar os valores da sua vida segundo a vontade dele. E aquela moça chorou. E aquela foi a última vez na minha vida que eu encontrei aquela moça. Porque ela chegou num momento de encruzilhada na vida. Não que ela não quisesse Jesus, ou não sentisse o desejo daquilo que ela estava aprendendo da palavra, mas ela entendeu que chegou um determinado momento em que as encruzilhadas da vida lhe levavam a tomar uma decisão: deixar Jesus ser o Salvador e Senhor da sua vida, envolvendo todos os aspectos da sua vida, ou seguir o rumo da sua vida à luz dos seus próprios pensamentos. O problema não é um problema religioso, se você pertence à igreja A ou pertence à igreja B. O problema é um problema espiritual e do coração, onde eu vou dizer quem é o Senhor da minha vida. Receber Jesus como Senhor da minha vida, como meu Salvador eterno, é não lutar contra o Espírito da graça que está tentando me ensinar a viver sobre valores novos. Esse é o novo e vivo caminho. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo por uma fé, mas não uma fé morta que não tenha conteúdo na minha vida, que não mexa nos meus valores, que não mexa nos meus conceitos, no meu comportamento, na minha visão do mundo. Por isso, o autor de Hebreus vai acrescentar mais um argumento. E ele vai dizer nos versículos 32 a 34: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, e algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Meus queridos, a verdadeira fé nos leva a viver fidelidade. E por causa da certeza da salvação eterna, por causa do compromisso que a gente tem com Jesus, a gente vive fidelidade. Porque Aqueles irmãos do passado entendiam que não há no céu e na terra bem maior do que poder passar a eternidade com o Senhor, que nos amou, é que eles pagaram um preço altíssimo. Alguns deles foram presos, alguns deles perderam todos os seus bens, simplesmente porque criam em Jesus, alguns foram expulsos das suas famílias. Eu me lembro quando eu estive em Bangladesh, um país que tem uma legislação muçulmana, e fui visitar alguns líderes cristãos ali, e naqueles dias estava acontecendo uma coisa muito triste. Algumas turbas populares iam aonde eram os templos cristãos e queimavam os templos. E vários deles tinham sido destruídos poucos meses antes de eu chegar ali em Bangladesh. E lá estavam aqueles irmãos. Um dos grandes problemas que eles tinham é que em algumas aldeias, quando nasciam os seus filhos, eles eram raptados e ninguém fazia nada, a polícia não fazia nada, ninguém dava bola, porque eles pensavam assim: aquela família é uma família cristã, se a gente raptar aquela criança, ela não vai ser cristã. Então eles raptavam aqui, organizações patrocinavam isso, e aquela criança era criada do outro lado do país por uma família muçulmana, para que aquele filho não fosse um cristão. E muitos daqueles pais, nas reuniões de oração, oravam por filhos que eles nunca viram. Nunca mais viram, pedindo: Deus, tenha misericórdia deles. Senhor, prepara a tua graça sobre a vida deles. Você pode imaginar isso? Para aquele povo seria muito mais fácil deixar de ser um cristão. Algumas daquelas famílias decidiram então formar pequenos sítios onde eles trabalhavam juntos e se protegiam para que os seus filhos não fossem raptados. Mas sabe o que eu achei interessante? Por onde a gente passava, aqueles irmãos adoravam a Jesus de toda a alma, apesar de toda a batalha, de toda a luta e de toda a perseguição. No norte da Índia, um dia nós entramos numa aldeia, viajamos cerca de 5 horas de carro e chegamos naquela aldeia. O carro encostou na estrada porque tinha uma pequena picada que a gente tinha que entrar a pé até a aldeia. E os irmãos daquela aldeia estavam nos aguardando para nos receber. Irmãos cristãos do outro lado do mundo estavam chegando, eles foram até a estrada para nos receber. Meus irmãos, foi uma das cenas mais lindas que eu guardo no meu coração. Aqueles irmãos, quando nos receberam, não falavam a nossa língua, eles não falavam inglês, eles não falavam, falavam apenas a língua tribal deles. E às vezes, para que eles pudessem entender o que a gente falava, tinha 2 pessoas traduzindo. Falava para o inglês, do inglês falava para outra língua, da outra língua chegava para aqueles irmãos que estavam ali na aldeia. Mas sabe o que acontecia? Quando nós chegamos ali, aqueles irmãos nos abraçaram, nos acolheram. Que festa foi aquela! E aí eles saíram cantando. Saíram cantando. E eu fiquei ouvindo aquela melodia tão alegre e perguntei para um dos irmãos que estava ali nos guiando e disse: o que eles estão cantando? Jesus Cristo é o nosso Messias Salvador. Nós cremos nele, nós o amamos e nós queremos servi-lo de todo o coração. E quando nós chegamos na aldeia, lá no meio da aldeia, eles tinham feito uma ramada, né, colocaram galhos trançados para fazer sombra. Tinha gente sentada ali, gente que tinha vindo de vários lugares, de várias aldeias vizinhas. E eles chegaram ali e passaram o dia ali. As casinhas feitas de palha de arroz e barro, que todo ano precisavam ser refeitos, porque no tempo da chuva se dissolviam, cobertas de sapé em volta, e aquele povo adorando a Deus. E eu perguntei: por que é que vocês vivem num lugar tão longe, tão ermo, para que a gente possa criar os nossos filhos no temor do Senhor? Meus irmãos, tem muita gente hoje e no passado pagando grandes preços para viver uma fé viva e verdadeira. E o que a Bíblia está dizendo é: você acha que Deus, quando olha alguém resistindo a palavra, resistindo o amor, resistindo a graça, se achando tão complicado viver essa fé, não entendendo que não dá para comparar os poucos anos de vida dessa terra, das coisas que estão acontecendo na sua vida aqui, com toda a eternidade que Deus preparou para nós. Se você prefere viver esses dias desse jeito, viva. É isso que Deus está falando. Mas um dia você vai prestar contas. Não somente dos seus erros, mas de ter rejeitado o meu amor e a minha graça, a minha misericórdia e o meu sacrifício na cruz. Sabe, a fé custou caro. Custou Jesus Cristo na cruz. E a gente não pode levar a fé como algo que não tem valor, que é banal. Por isso o autor de Hebreus diz assim: olha para esse povo e entenda que eles são um exemplo para que a gente viva uma fé comprometida, um amor fiel, uma devoção capaz de enfrentar toda e qualquer pressão, uma entrega amorosa e voluntária. Porque menos do que isso é insultar o Espírito da graça. E o autor termina com um apelo. Versículos 35 a 39 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O apelo do autor de Hebreus é: ame a Jesus, comprometa-se com Jesus, sirva a Jesus, honre a Jesus com toda a sua vida. Estava o pastor, Dr. Shedd, viajando num ônibus, e aí então alguém olhou para ele e disse assim: ah, o senhor é pastor? Ele disse: sou, sim, senhor. Ah, o que, que o senhor está fazendo aqui? Não, eu vim aqui fazer uma conferência, tal, etc. E ele disse: ah, eu já fui crente. Aí ele olhou e disse: mas você já foi crente? Como assim você já foi crente? Ah, eu já fui crente, tudo, mas sabe, minha igreja era muito complicada, aquele povo não amava a gente direito, e um dia eu fiquei doente, ninguém foi me visitar, então eu decidi não ser mais crente. E aí o Dr. Shedd olhou para aquele senhor, né, e disse assim: que pena, né, que por tão pouco você rejeitou o amor de Jesus por você. Às vezes nós não entendemos que o nosso compromisso de fé não é com A ou com B, mas é com o Senhor da glória. E nós estamos trocando aquilo que é um presente de Deus, aquilo que é a graça de Deus, aquilo que é eterno, aquilo que é perene, aquilo que de fato tem valor, por coisas que não têm sentido, que não têm valor, que na prova do tempo não valem nada. Tem algumas coisas que você está buscando para a tua vida que não resistirão o tempo. Daqui 10 anos você vai olhar para trás e vai dizer assim: sabe de uma coisa? Fiz bobagem. Aquilo não era tão importante assim. E a gente está trocando o autor da glória, aquele que é o nosso Salvador, aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, a sua graça. E algumas vezes resistindo tanto, não permitindo que Jesus entre no nosso coração como nosso Salvador, trocando o céu. Aquilo que nós estamos falando é alguma coisa muito séria. Muito séria. Como eu gostaria que Deus me desse graça para que você pudesse entender o que eu estou falando para você. Como eu gostaria que Deus me desse graça para que você pudesse entender que as decisões que nós tomamos em termos de fé envolvem vida e morte. Que não é um fatalismo. religioso, mas é uma realidade bíblica, que um dia todo ser humano vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus, e que a única maneira de a gente poder ser acolhido, perdoado, recebido pelo Pai naquele dia do tribunal de Deus, é se nós estivermos cheios da graça de Jesus no nosso coração. Como eu queria que você pudesse entender que a rebeldia, essa dureza de coração, ela nos leva a sofrer na vida. Quanta gente que conhece essa palavra não é nova, eu não estou falando alguma coisa nova. Você já conhece isso, você já ouviu isso. Quanta gente já ouviu isso centenas de vezes, mas o seu coração continua duro como uma pedra. E o pior é que a vida já virou de ponta cabeça tantas vezes para você e você não percebeu que ela já virou de ponta cabeça. Por isso, eu queria orar por algumas pessoas que querem parar de resistir à voz do Espírito Santo, que sabem que Deus tem falado com eles de uma maneira muito intensa e muito profunda, mas não querem mais resistir à voz do Senhor. Sabem que resistiram e lutaram até agora, mas estão dizendo: Senhor Jesus, eu não quero mais lutar, eu vou fazer do teu jeito, eu vou me render, eu não quero mais insultar o teu amor e a tua graça. Alguns têm medo de fazer isso, porque envolvem decisões sérias que vão ter que ser tomadas. E algumas dessas decisões você tem medo de não ter capacidade ou coragem para tomá-las. Mas você vai pedir para Jesus entrar no teu coração e te dar o poder e a força para mexer nas circunstâncias da vida. Mas o que você vai fazer é dizer: Senhor, eu vou deixar o Senhor mexer em tudo o que for necessário. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: para com isso, moço. Tem coisas que têm muito mais valor que você está abrindo mão sem perceber. Então agora, abre o teu coração e deixa a graça de Deus entrar. Eu queria orar por você. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, e você gostaria de fazer uma entrega da sua vida a Jesus, dizer: Jesus, eu estou entregando a minha vida com casca e tudo, do jeito que está, eu não sei como é que eu vou dar jeito nisso, mas eu não quero mais lutar contra a tua palavra no meu coração. Começa você orando assim, vou te explicar. Conta para Jesus no que teu coração está endurecido. Ele já falou com você algumas vezes e o teu coração estava endurecido. Então confessa, isso nós chamamos de confissão. Fala para Ele: Senhor, eu quero te pedir perdão. Meu coração estava duro, eu não queria que o Senhor mexesse nisso, eu não queria que o Senhor mexesse naquilo. Eu não queria deixar o Senhor entrar em algumas áreas da minha vida. Então fala isso com as tuas palavras, do teu jeito, com o seu pensamento. E você fala da tua realidade para alguém que te ama e quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Agora, se você já falou, convida Jesus para invadir o teu coração e dentro da tua alma fazer tabernáculo, a catedral, o lugar dele, para que todos os dias da sua vida ele ande com você, te ensine, te oriente, seja o Senhor da tua vida. Senhor Jesus, eu estou aqui com esses meus irmãos amados. Eles não vieram aqui à frente por outra razão, a não ser porque o Espírito da Graça, teu Espírito Santo, os tocou nessa noite. E eles vieram, Senhor, tomando uma decisão tão séria, tão profunda. Para alguns, Senhor, tão difícil, porque envolvem áreas da vida que precisam ser mexidas pelo Senhor. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas do céu. Abre, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. E derrama do Teu Espírito Santo sobre eles agora. E que o Teu Espírito Santo, habitando dentro do coração deles, seja o professor particular dessa caminhada de fé. E nesse instante, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda a obra de Satanás contra essas vidas. E quero dizer que toda a obra e toda a algema e toda a marra do diabo contra esse povo esteja agora, em nome de Jesus, quebrado. E que nesse momento a bênção do Senhor os acompanhe. E mais do que isso, que a nova vida que vem do Espírito de Deus, que transborda em nós, Senhor, esteja agora começando a jorrar dentro deles. E que uma nova maneira de enxergar o mundo, as pessoas, a vida, a história, a fé, esteja com eles agora. Que os seus olhos, Senhor, sejam transformados. Que os seus ouvidos sejam transformados. Que o seu coração seja transformado. E que, Senhor, vivendo a vida, eles possam ver a graça do Senhor mudando e transformando. Ó Pai, existem decisões que vão ter que ser tomadas, coisas que vão ter que ser mexidas. E eles estão dizendo: Senhor, eu não tenho coragem. Senhor, eu não tenho poder. Senhor, eu quero, mas não posso, não consigo. Eu quero te pedir, Senhor, realiza milagres do teu poder nessas vidas. E que eles se transformem em testemunhas vivas do poder do Espírito Santo nessa terra. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa esse teu povo. E que eles se sintam amados e acolhidos pelo Senhor. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.